A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Debate, que hoje vai falar sobre a Lei de Acesso à Informação e também sobre a importância dessa lei no âmbito da administração pública. A gente vai conhecer um pouco mais dessa importante medida que foi decretada a partir de 2012. Com os nossos convidados de hoje, eu estou recebendo hoje o Marcelo Moraes de Paula, que é da Controladoria Geral da União aqui no estado do Pará, que é um órgão responsável por acompanhar a efetividade da implementação da Lei de Acesso à Informação em todo o âmbito nacional e também acompanha algumas medidas nos âmbitos municipais e estaduais. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo aqui à Rádio Web.
Obrigado a vocês pelo convite da gente estar aqui hoje discutindo esse tema que é tão importante, né? E tão caro também pra gente.
Obrigado, Marcelo. Também estamos recebendo o Ivan Costa. Ele é presidente do Observatório Social de Belém. É uma organização que se dispõe, entre outras medidas, a monitorar esses serviços relacionados à lei de acesso à informação e também acompanha outras ações na sociedade. Ivan, também muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo.
Obrigado, Fabrício, pela oportunidade de estar aqui e falar aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Web UFPA.
Antes da gente conhecer um pouco mais sobre a importância dessa medida da Lei de Acesso à Informação para o Brasil, para o controle social das políticas públicas, a gente vai conferir uma reportagem do Gabriel Souza explicando um pouco mais da importância desse instrumento.
A Lei de Acesso à Informação foi aprovada em 2012 no governo da então presidente Dilma Rousseff e estabelece mecanismos de transparência nos órgãos públicos de todas as esferas. A medida foi criada com o objetivo de coibir casos de negligência e corrupção com dinheiro público, além de deixar a população informada sobre os gastos da gestão estatal. Órgãos que utilizam recurso público, como ONGs com convênios com o Estado, também passaram a ser obrigadas a prestar contas sobre o direcionamento desses gastos em portais de transparência. Apesar da medida também prever a divulgação dos salários de servidores públicos, alguns cargos do alto escalão da gestão federal ainda têm direito a sigilo bancário. Na época de criação da lei, a divulgação desses dados causou polêmica e foi questionada por sindicatos. Outra polêmica ocorreu em janeiro de 2019, quando o vice-presidente Hamilton Mourão assinou um decreto que ampliava o número de funcionários com direito de impor sigilo a documentos públicos. A medida acabou barrada um mês mais tarde na Câmara dos Deputados. No ranking de percepção da corrupção promovido pela organização Transparência Internacional, o Brasil aparece na 105ª posição, abaixo de vários países vizinhos na América Latina. Um dos fatores que explica isso são os escândalos de corrupção que ocuparam a mídia nacional e internacional. Porém, pesquisadores do tema e órgãos como a Controladoria Geral da União consideram que a Lei de Acesso à Informação é um importante mecanismo para combater esse problema. Um dos desafios para isso é ampliar o conhecimento e o acesso aos serviços de transparência. Gabriel Souza, especial para o UFPA Debate.
Agradeço mais uma vez aos nossos dois convidados. Para a gente começar, a gente queria entender um pouco qual é a relevância, como é que surge, né, a Lei de Acesso à Informação, já que um dos princípios da administração pública, por exemplo, é o princípio da publicidade, né? Porque, além disso, já está como um princípio da própria gestão pública, a gente ainda precisa de uma Lei de Acesso à Informação. Primeiro, é justamente a gente tentar entender como é que ela se enquadra dentro desse sentido e também o que, que ela prevê, de fato, a Lei de Acesso à Informação. Quem começa? Marcelo.
Bom, Fabrício, como você falou, a própria Constituição já prevê essa questão da publicidade, já tinha essa previsão legal da transparência como princípio, de que a regra é a transparência. No âmbito internacional, o Brasil já era, porque vários países já tinham iniciado esse processo de transparência muito antes do Brasil, e o Brasil já era signatário, inclusive, de convenções que diziam que esses países que assinavam essas convenções precisavam ter regras sobre transparência, sobre acesso à informação, sobre a divulgação de tudo aquilo que acontece na administração pública, e o Brasil ainda não tinha esse detalhamento. Então a lei pode parecer redundante no primeiro momento, já que a Constituição já traz, mas ela é necessária porque ela vem detalhar os procedimentos, né? Ela vem detalhar de que forma essa transparência vai ser exercida, de que forma o cidadão vai poder efetivamente exercer esse direito de transparência, de ter acesso a todos os dados, e também definir, inclusive, do ponto de vista de punição, qual a punição que o servidor público que não cumprir esses itens de transparência vai ter. Enfim, ela traz todo esse arcabouço que era necessário para que a gente efetivamente tivesse no contexto nacional esse princípio bem definido, né? Então não tinha como a gente fazer. Na verdade, a gente tem, além da lei, a gente tem também o decreto que regulamenta isso no âmbito federal. Então, na verdade, essas normas elas vão se complementando. Então a gente não tinha como ficar sem a lei, e ela veio no momento realmente de que essa cultura estava se consolidando já na administração pública e quebrando esse paradigma de que antigamente o paradigma que existia era de que o sigilo era a regra, né, e a publicidade era a exceção. Ou seja, eu só publicava aquilo que eu achava que não teria problema nenhum eu publicar, que não traria nenhuma consequência para mim, política inclusive, né? E a lei acabou com isso e colocou a transparência como regra. E o sigilo como a exceção da exceção mesmo, e aí independente da documentação, eu achar que aquilo pode ter algum problema político ou outra situação assim, a lei estendeu para todos os documentos públicos, toda a informação pública, a regra da transparência.
Ok, Ivan.
A lei de acesso à informação ela surge como um requisito básico da consolidação e evolução da democracia brasileira. Não existe democracia se não houver transparência. Como o povo pode exercer o seu poder se ele não sabe como exercê-lo? E a transparência permite exatamente isso, levar informações para que o cidadão e a cidadã possa atuar na defesa do seu patrimônio e também na defesa dos seus direitos. No caso do Brasil, é interessante ressaltar que, apesar da Constituição já prever a publicidade como um dos seus princípios, somente 23 anos depois foi regulamentado o acesso a esse direito. E isso gerou muita dificuldade, porque vários movimentos sociais buscavam o acesso à informação, que era negado por diversos órgãos, por diversas organizações públicas, e realmente prevalecia a cultura do sigilo e ainda prevalece. Muitas vezes é fundamental um debate como esse para que se possa demonstrar que o cidadão tem esse direito ao acesso e ele deve exercê-lo. Ele precisa ter acesso ao seu patrimônio público, a uma gama de informações riquíssimas que vão fazer diferença na vida dele. E a lei de acesso à informação surge como isso, um passo, um marco importante na consolidação da nossa democracia.
Aí vocês estão falando, por exemplo, da própria Constituição, como ela demarca a importância disso. O Marcelo também citou aí convenções internacionais em que o Brasil é signatário. São dois elementos com certeza super importantes, mas em que medida também vocês observam que escândalos de corrupção, a divulgação de mau gasto de recursos públicos também contribui para que a gente chegasse a esse momento de, olha, nós precisamos ter instrumentos mais efetivos para isso. De alguma forma, combate à corrupção também entra nesse sentido da gente criar esses mecanismos.
Inclusive, a corrupção surge a partir do momento que se dá mais transparência. Durante muitos anos, nós vivemos uma ditadura que havia um engano, uma farsa de que não havia corrupção, quando na realidade o que não havia era transparência. Basta você verificar os diversos casos que foram obtidos em épocas em que você não tinha internet, em que você não tinha uma imprensa com mais liberdade. Então, existe a falácia de quando aparece a corrupção, é porque um governo necessariamente é mais corrupto. Nem tanto. Os governos que implementam transparência também demonstram os problemas de corrupção. Se você notar ao longo do tempo, se você buscar um pouco na história, em livros, até mesmo didáticos, você vai encontrar casos emblemáticos de corrupção que sugerem que os problemas que nós vivenciamos hoje, esse sistema corrupto que aí está, ele vem de longa data. E o que ocorreu no momento em que você dá maior transparência, em que você obriga o ente público a divulgar a informação e muda a cultura do tirando do sigilo para transparência, aí sim a corrupção aparece. Então é importante frisar que muitas vezes, quando se quer promover a corrupção, o primeiro passo é retirar a transparência, é não permitir que as pessoas tenham acesso à informação.
Marcelo, concorda?
Concordo, e assim, a transparência, como o Ivan colocou, ela é um instrumento importante no combate à corrupção, porque ela possibilita que os milhões de fiscais que nós temos, né, nos cidadãos brasileiros, possam exercer esse poder de controle sobre a gestão pública, porque eles passam a ter os elementos para tal, né? Então, além de ser uma ação efetivamente de combate à corrupção, mas acho que até mais do que isso, ela é uma ação de prevenção à corrupção. Porque assim, o combate ele acaba se dando muito na esfera da polícia, do Ministério Público e tal. Não que não se chegue. Nós temos casos no Brasil, e você sabe bem disso também, em que nós chegamos a ações policiais através de ações do controle social com base em transparência. Então, nós temos exemplos no Brasil. Mas, assim, a transparência, ela se apresenta como uma forte linha de prevenção à corrupção. Porque a partir do momento em que eu sei, eu gestor, sei que eu vou fazer algo aqui e vou ser obrigado ali na frente a publicar e divulgar, eu vou pensar duas vezes no que eu vou fazer. Então ela acaba se tornando esse instrumento forte de prevenção à corrupção. É lógico que você vai dizer, ah, Marcelo, então porque agora a gente tem uma regra de transparência, a gente tem a transparência fortalecendo no Brasil, a gente não tem corrupção. Não, porque na verdade a gente precisa estar cada vez mais fortalecendo essa rede de prevenção e de combate, porque também o mau gestor, ele procura cada vez também implementar outras saídas, mas que a transparência é, sim, um forte instrumento de prevenção da corrupção, isso eu não tenho dúvida.
E agora, assim, o que que diferencia, por exemplo, que instrumentos novos a Lei de Acesso à Informação trouxe para essa questão? Porque, assim, por exemplo, a gente vai relacionar a questão de publicidade, como a gente começou comentando, como um princípio da administração pública, a gente pode pensar publicidade, aquela propaganda na TV, aquele vídeo ou aquela placa daquela obra, mas aí vocês estão falando aí de uma série de dados que às vezes passam despercebidos por nós cidadãos, né? De repente, o gasto que foi feito com um copo de água ou a própria água, né? Também são gastos que estão, por exemplo, visíveis. A gente pode ter o acompanhamento desses recursos, não apenas em grandes obras vultosas, em grandes intervenções. Como é que funciona para cada elemento, vamos dizer assim? Como é que a gente pode entender?
Bom, a lei de transparência, para ficar um pouco mais claro, ela divide os itens de exigência em relação à transparência em duas linhas. A transparência ativa, que seria aquela transparência em que o gestor, sem nenhuma demanda da sociedade, ele tem que divulgar aquelas informações. Então, eu já divulgo tudo que eu sei que eu tenho que divulgar, porque a lei exige que eu divulgue. E a transparência passiva, que é aquela divulgação que eu faço por demanda da sociedade, por demanda do cidadão. Do ponto de vista da transparência ativa, que é aquilo que o gestor já divulga, já tem que divulgar obrigatoriamente, a lei exige que ele divulgue a execução da despesa, a arrecadação de receita, processos licitatórios, contratos, folha de pagamento, enfim, são diversos itens que a lei já exige que ele divulgue, e você vai até o menor nível de execução daquelas despesas e também de arrecadação da receita. Então, o cidadão, ele pode acompanhar desde o planejamento do gasto, já desde a contratação, foi feita uma licitação, enfim, foi divulgada a licitação, ele pode acompanhar aquela divulgação, né? O edital da licitação, ele pode ver o edital, porque é obrigatória a divulgação. O resultado também é obrigatório divulgar o resultado. Depois aquilo vai gerar uma despesa, então é feito um empenho, uma ordem de pagamento. Tudo isso tem que ser disponibilizado. Então, não é uma situação resumida, não é uma coisa que é só por alto. Não, a gente pode acompanhar até o menor nível, inclusive identificando quais são os favorecidos, o documento fiscal que respalda aquela contratação ou aquela despesa. Então, a gente tem condições, sim, de acompanhar as menores despesas que são realizadas pelos entes.
Ivan?
As inovações, elas foram as mais diversas, mas a gente pode destacar, por exemplo, exatamente a transparência ativa utilizando a internet, né? Você, através da internet, você acessa, você não precisa mais se dirigir fisicamente a um órgão, né? No horário de trabalho, perdendo seu tempo, quando você pode acessar à noite na sua casa e obter informação. Inclusive, o próprio sistema, né, Marcelo, de informação cidadão eletrônico, onde você pode fazer a pergunta, e o melhor, a pergunta, ela tem que ser respondida dentro de um prazo. A própria legislação prevê que a resposta deve ser imediata. Caso não exista, não esteja disponível, tem um prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10. Não é? Obviamente que as informações, elas precisam ser solicitadas, e também essas informações vão desde de uma explicação sobre determinado fato, como também um documento. Por exemplo, quem é usuário do medicamento, de um determinado medicamento, pode perguntar como é que está o seu processo licitatório, qual é a previsão de conclusão de chegada daquele seu medicamento, como também pode solicitar uma cópia do relatório de estoque para ver quanto tem, se o seu medicamento é verdade, que disseram que está faltando, mas conta no relatório de controle de estoque. Na realidade, ela traz uma gama que amplifica o poder do cidadão, que depende, obviamente, do conhecimento. Mas esse conhecimento, ele é construído a partir do momento que ele se dispõe a efetivamente controlar, participar ativamente da gestão pública.
Veja que hoje, né, a gente, além de ter as informações, como o Ivan colocou, na internet, se tem algo que eu quero, que eu sei que é uma informação pública, que não está lá, eu peço. Então, a lei trouxe essa possibilidade de eu pedir uma informação que é pública e que não está lá, não está disponível para mim. E aí, no âmbito do governo federal, e aí agora já restringindo um pouco essa questão, porque o ESIC, que é o sistema do governo federal, que é o que a CGU efetivamente coordena, e não se aplica a governos estaduais e municipais que têm seus sistemas próprios. Mas no âmbito do governo federal, o ESIC, como o Ivan colocou, ele possibilita que eu faça esses pedidos através da internet, que eu receba isso na minha casa, no meu e-mail. Se eu não concordar, eu já entro com recurso pelo próprio sistema. Se eu não concordar de novo, eu entro com recurso em segunda instância para a autoridade máxima do órgão. Se eu não concordar novamente, eu entro com recurso para a CGU, e eu ainda tenho uma quarta instância de recurso, que é uma comissão de reavaliação dessas negativas de informação. E aí a gente tem toda uma cadeia que acontece tudo dentro do sistema, sobre a qual o cidadão pode se amparar para ter acesso a essa informação. Então, isso é algo que realmente torna o cidadão um fiscal e dá um poder para ele de poder acompanhar realmente essa execução da despesa pública.
A partir dessas inovações, né, que vocês estão falando, por exemplo, você acompanhar e solicitar alguma informação de um órgão e você ter, por exemplo, isso pela internet, eu acho que isso demanda, de alguma forma, serviços de tecnologia, profissionais habilitados para isso. Isso é um ponto, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, quem vai fornecer essa informação é o servidor público e, de repente, não tinha essa habilidade, não tinha essa expertise de lidar ou de produzir certos tipos de relatórios. Como é que vocês veem esse aspecto, por exemplo, da capacitação ou da formação dos recursos humanos para que eles possam fornecer essas informações que o cidadão pode pedir? Como é que vocês observam isso? Quais foram os impactos e resultados até o momento?
Aí agora restringindo novamente um pouco, no âmbito federal, né, que é o âmbito que a CGU tem a competência de fiscalizar e acompanhar, e ela é, digamos assim, a gestora do ESIC. Quando o sistema foi criado, os órgãos passaram por um processo de capacitação, os agentes que iriam ser responsáveis por atuar no sistema passaram por um processo de capacitação, e isso já está realmente superado no âmbito federal. Então, a gente não tem nenhum impacto hoje de falta de resposta ou de falta de atendimento de determinada demanda por uma dificuldade de manuseio do sistema, porque já faz parte do dia a dia dos servidores, né? Isso de uma maneira geral no âmbito federal. Então, o sistema, ele é desenvolvido pela CGU e ele roda na base da CGU, ou seja, você não tem uma demanda de informática, eu preciso ter um setor de informática para instalar, atualizar, não. Ele funciona via web. Então, assim como eu acesso um site de uma loja para fazer uma compra, eu acesso o site do ESIC na internet. Então, eu não preciso instalar nada. Isso propicia com que não se tenha nenhuma dificuldade no âmbito técnico e hoje também, já pelo tempo que a lei já está em vigor, no âmbito operacional, para fazer ele ser efetivo, né? Então, nós já tivemos, enfim, são mais de 750 mil pedidos, a esmagadora maioria já foram respondidos, então a gente tem um índice de pedidos não respondidos hoje que é, sei lá, 0,12%, então é muito pouco do total de pedidos que já foram, digamos assim, registrados no ESIC. Então, isso no âmbito federal não tem se mostrado um problema mais. Já no âmbito estadual e municipal, aí isso muda muito de acordo com o investimento que cada gestor tem feito em relação a este tema, né? O quanto cada gestor tem se empenhado em desenvolver sistemas, em capacitar, mas ainda é onde a gente ainda encontra alguns problemas, inclusive de assimilação dessa cultura que a gente falou no início, de que a transparência é uma regra. Muitas vezes em estados e municípios ainda existe um pouco essa resistência de disponibilizar informações, e é algo que acho que o Ivan pode falar com mais propriedade, porque é quem está muito ali na linha de frente, né, enquanto organização da sociedade civil, buscando essas informações, né, Ivan?
É verdade. Como usuário, nós buscamos essas informações e a gente sente uma diferença significativa do padrão de atendimento do governo federal com os governos subnacionais. No caso, nós já tivemos situações, por exemplo, neste ano mesmo nós solicitamos para um órgão do Estado a lista de temporários, né, disponibilizasse a lista de temporários que não estava adequadamente na transparência ativa, e a informação que nós obtivemos é que a legislação determinava que deveria ser justificado o motivo, quando a própria lei de acesso à informação, ela não requer que você informe para que você vai utilizar. E o mais interessante é que essa informação veio da área jurídica do órgão. Então, não se está falando de um servidor que não conhece a lei, mas um servidor que tem a obrigação de conhecê-la, né, de estudá-la. Mas isso demonstra o quanto os órgãos ainda precisam avançar. Independente disso, também é bom frisar, e aí a gente tem que registrar desse momento difícil, né, muitas vezes de crise, que se atua em relação a esse fala muito em cortes, do papel importante que a Universidade Federal do Pará teve no estado do Pará sobre o avanço da transparência, né? Foi daqui, da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Pará, que em um projeto conjunto com o Observatório Social de Belém e com a Controladoria Geral da União, foi possível fazer um estudo e uma avaliação de todos os portais de transparência, onde abrangia ao atendimento do sistema de informação eletrônico para o cidadão. Graças a esse trabalho, foi feito um diagnóstico e se mostrou que o problema não estava relacionado à tecnologia. Tanto que, a partir do momento que houve a demanda por parte da sociedade civil, aí pelo observatório, pela universidade e também pelos órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União e depois o Tribunal de Contas do Município, a questão tecnológica foi superada. Por quê? Porque trabalhar com transparência requer que você tenha sistemas de informações adequados. E muitas vezes nos nossos municípios não havia essa estrutura. E a partir do momento em que se tem uma demanda, a tecnologia vem a reboque. Então hoje a tecnologia, o poder público, ele tem obrigação de fazer esses investimentos, mas para fazer isso é necessário que haja demanda. Se a população não pedir informações, se ela não requisitar, se ela não solicitar e não denunciar pelo não atendimento, efetivamente a falta de tecnologia vai ser um argumento forte. Mas para se ter ideia, hoje, um dos municípios que mais se destacam ao longo dos anos é a Fuá. Que é um município do interior, né, do Marajó, e que tem um resultado positivo na transparência reconhecido pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Obviamente, é o que a gente está colocando aqui, que não é que esteja ideal, mas é que foi um município que atendeu determinados requisitos, contra, por exemplo, o município de Belém, no caso a Câmara Municipal, que não atendeu, tendo toda a infraestrutura decorrente da capital. Então é bom frisar isso, que a lei de acesso à informação, ela estimula, ela faz com que o órgão se reestruture, porque para você ser transparente, você tem que ter organização, isso é um avanço significativo e também demanda essa capacitação, não é? Que é uma oportunidade que a gente pode trabalhar e eu acredito que a Universidade Federal tem muito para contribuir com isso, juntamente com as demais instituições de ensino superior, como ela já vem contribuindo aqui na região.
Só para a gente fechar esse primeiro bloco, por exemplo, a partir da lei em 2012, foi estabelecido algum prazo para, por exemplo, que as prefeituras, governos de estado, enfim, todas as instituições que devem prestar essas informações tivessem um portal de transparência ou fornecesse essas informações? Tem algum prazo, alguma coisa que a lei delimita nesse sentido de todos estarem adequados ao que ela propõe?
É bom, na verdade, quando a lei entrou em vigor, né, em 2012, ela foi publicada em 2011, ela já deu 6 meses, né, para que os órgãos se adequassem àquilo que ela exigia. E é importante lembrar que quando a lei foi publicada, já existiam leis exigindo com que governo federal, estaduais, municipais tivessem portais de transparência, divulgando informações sobre receitas, despesas, processos de contratação. Então, a LAI, na verdade, ela não foi a primeira que trouxe isso. Então, ela organizou, normatizou determinadas regras, mas isso já existia antes. Então, quando a LAI entrou em vigor, todas essas exigências elas já estavam valendo para todo mundo, federal, estadual e municipal. Em que pese, do ponto de vista de atuação mais incisiva do Ministério Público, isso acabou demorando um pouco, até por entender, né, pelo poder público entender que as prefeituras, principalmente, precisariam de um pouco mais de tempo. Inclusive aqui no Estado também aconteceu isso, o Tribunal de Contas dos Municípios, de certa forma, flexibilizou um pouco algo que já era exigido, mas preocupado com que realmente as prefeituras pudessem atender e surtiu realmente um resultado bem interessante. Mas já naquele momento em que a LAI passou a valer, em maio de 2012, todos os itens já eram exigidos para todos os entes em todas as esferas.
Então, podemos dizer que ela já está plenamente implementada no Brasil?
Ela já deveria estar, mas ainda não está implementada, até porque, por ser um direito, o acesso à informação é algo que tem que ser diuturnamente preservado, né, buscado, protegido. Se o cidadão ele não demanda, aí realmente a gente corre o risco de você não ter esse seu direito assegurado. Então, é um processo de manutenção que depende da nossa participação. Então, pedir a informação, fazer uso, denunciar quando a informação não chegar incompleta, entrar com recurso, que são medidas que o cidadão, quando ele começar a interagir, vai ver que não é tão complexo assim, é essencial para isso. Então, por isso que a gente nunca pode dizer que a lei ainda está implementada. Ela é de 2011, como nós dissemos. Só para ser sancionada, ela levou 23 anos. Né? Então, imagine mais o prazo para a implementação. Mas, assim, identificamos avanços significativos. E esses avanços vão se consolidar e vão ser mais rápidos a partir do momento que a população participar mais ativamente.
Ela já é plenamente aplicável.
É.
Plenamente implementada, aí a gente não tem como afirmar realmente. Ainda temos muito a caminhar. E como o Ivan falou, a transparência, esse processo de transparência ainda é muito dinâmico. Hoje eu estou divulgando, se eu não mantiver essa linha de divulgação, amanhã eu já não estou mais cumprindo. Então isso é um processo constante, é um processo dinâmico. E eu dizer que hoje determinado portal está de acordo com a LAI, determinada prefeitura está atendendo, não significa que amanhã, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 1 semana, ele vai estar cumprindo. Porque nós já identificamos situações, Fabrício, que parece até absurdo, né? Mas a gente verificava num dia e ele estava atendendo praticamente tudo, e dois dias depois o portal estava fora do ar. Simplesmente não tinha nada. Não tinha nada na internet. Ou seja, como é que dois dias atrás o site está ok, dois dias depois não tem nem site mais. Não funcionava o site. Então, assim, é algo que a gente tem que estar realmente sempre acompanhando, sempre monitorando, sempre em cima, sempre cobrando, porque é muito dinâmico isso.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre a Lei de Acesso à Informação. Aqui no estúdio estou recebendo Marcelo Moraes de Paula, da Controladoria Geral da União aqui no estado do Pará, e ainda Ivan Costa, do Observatório Social de Belém. A gente continua essa conversa já já, vamos para um rápido intervalo. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre a Lei de Acesso à Informação. Aqui no estúdio eu estou recebendo o Marcelo Moraes de Paula, que é da Controladoria Geral da União aqui no estado do Pará, e também o Ivan Costa, presidente do Observatório Social de Belém. A gente volta aqui para a nossa conversa. Eu queria entender dos nossos convidados, para eles explicarem um pouco mais quais são os procedimentos. A partir do momento que, por exemplo, o cidadão pediu uma informação, não teve aquela informação dada de uma maneira adequada, ou de repente detectou que tais informações não estão disponíveis, a quem, por exemplo, ele aciona? Ele aciona diretamente o próprio órgão que deveria fornecer aquilo? Ele deve recorrer a quem? A Ministério Público, Tribunal de Contas? Como é que funciona isso? E da mesma forma, por exemplo, existe a controladoria que acompanha isso, por exemplo, se ela verifica que uma prefeitura, um governo do estado não forneceu tais informações, ela pode também acionar outros órgãos para acompanhar. Como é que funciona essa dinâmica de acesso à informação, acompanhamento, fiscalização? Como é que funciona isso?
Bom, no âmbito federal, o processo ocorre todo dentro do ESIC, né? Como eu tinha comentado anteriormente. Então, o cidadão vai se cadastrar, ele vai ter uma senha para acesso, e aí lá ele vai preencher e fazer o pedido dele de acesso. Se ele não concordar, a primeira instância em que ele vai recorrer é a autoridade superior àquela que deu a resposta. Né? Então, ele vai fazer o primeiro recurso.
Vamos dizer, se fosse uma secretaria municipal e o acesso à prefeitura de Belém, por exemplo?
Por exemplo, no âmbito federal, digamos que eu faça um pedido de acesso aqui para a universidade. Quem me respondeu foi, sei lá, um setor dentro da pró-reitoria de administração. Foi o setor de licitações que me respondeu. Não fiquei satisfeito com a resposta, então eu vou fazer um recurso. Então, o recurso vai ser para a autoridade hierárquica imediatamente superior àquela que me deu a resposta. Quem me deu a resposta foi o setor de licitações. Quem é superior hierárquico a ele é o pró-reitor de administração. Então, meu recurso vai ser pró-reitor de administração.
Entendi.
O pró-reitor respondeu e manteve, e eu não concordo. Aí eu vou para a segunda instância recursal, que é a autoridade máxima do órgão. Então, as duas primeiras instâncias de recurso, elas são dentro do próprio órgão. A autoridade superior àquela que me deu a resposta, e depois a autoridade máxima do órgão. Não estou satisfeito, a resposta foi, enfim, não atendeu, está parcial, enfim. Eu vou recorrer em terceira instância. A terceira instância, o recurso é para a CGU, isso no âmbito federal. O recurso vai para a CGU. A CGU analisa a situação em cada caso e emite uma determinação, se for o caso, para que o órgão cumpra. Aí entra já, como a CGU, no âmbito federal, ela tem esse poder de monitorar, ela determina que o órgão cumpra aquela decisão, se ela entender que o cidadão está correto. Então, se ela fizer essa determinação e o órgão não cumprir, aí já pode gerar a possibilidade de punição, de penalidade dentro da execução da lei. Digamos que a CGU concordou com o órgão e o cidadão diz: não, eu não estou satisfeito, eu quero recorrer ainda. A lei ainda prevê uma quarta instância, que é uma comissão mista de reavaliação de acesso à informação, que vai dar a posição final no âmbito federal em relação àquela situação. Então, todo esse fluxo que a lei já prevê, ele acontece dentro do sistema. Então, o cidadão não sai de casa para exercer todo esse fluxo. E aí você falou em relação a estados e municípios, quando a CGU, se ela pode atuar, enfim. A fiscalização do cumprimento da lei em estados e municípios, ela não é competência da CGU. Então, aí entra naquela outra parte, como eu comentei, que é a parte de fomentar a política de transparência nesses entes subnacionais, que a gente chama, né, estados e municípios. Mas não é competência da CGU encaminhar para um Ministério Público ou para o Tribunal de Contas dos Municípios, para que ele faça ou puna ou apure, não. A CGU, o que ela tem feito nesse âmbito do fomento. Ela tem uma metodologia que foi criada, que chama Escala Brasil Transparente. Então, o que ela fez? Ela criou uma metodologia de avaliação de portais, ela aplica essa metodologia e ela publica na internet como um ranking. Então, nós tivemos agora, recentemente, a última edição da Escala Brasil Transparente publicada, e foram avaliados todos os municípios acima de 50 mil habitantes do Brasil. Além de todas as capitais, todos os estados, todos os municípios acima de 50 mil habitantes, no Pará, se eu não me engano, foram 45 municípios avaliados. Aí, Marcelo, então a CGU pegou aquilo ali e...
ela só dá ruim, o ok, ela...
Não, ela publica na internet e o papel dela não é entrar com ação, encaminhar o Ministério Público, não. É mostrar, sociedade, o cenário que nós temos de transparência é esse. Então, é isso que a gente está fazendo. Quem é que tem que atuar? Aí, no âmbito estadual, você tem o Ministério Público, você tem os Tribunais de Contas, estados e municípios, onde tem, né? Que são quem os órgãos que vão atuar no âmbito estadual e municipal. Mas a CGU tem trabalhado muito esses índices, porque ela entende que, divulgando esses índices, ela também gera uma certa exposição daqueles gestores para que eles adotem providências para solucionar aquela situação que a gente tem visto que tem dado resultado. O Ivan colocou do projeto que a gente desenvolveu junto com a universidade, e a gente pôde ver que esse projeto, que aqui na universidade foi encabeçado pela professora doutora Lidiane Dias, da FACICON, da Faculdade de Ciências Contábeis, que ao longo de 5 anos de projeto que nós desenvolvemos aqui no estado, utilizando uma metodologia que é similar ao que a CGU vem fazendo, o cenário de transparência de prefeituras e câmaras mudou radicalmente. Radicalmente, de 2014 até 2018, a gente saiu de um cenário onde nenhuma prefeitura tinha um mínimo, assim, licitação, resultado, receita, despesa, um mínimo, nenhuma prefeitura no estado, para na última avaliação da CGU Nacional, da EBT, o Pará teve 3 municípios entre as 20 melhores notas. E a terceira melhor nota de município foi do estado do Pará, que foi do município de Oriximiná. Então, assim, foi uma mudança de cenário muito grande por conta de um trabalho que não era de fiscalização. Era um trabalho onde a sociedade, com um know-how de conhecimento que a CGU aportou, com um know-how de metodologia e de execução da Faculdade de Ciências Contábeis da UFPA, conseguiu expor, simplesmente, o cenário que a gente tinha. E, a partir daí, todos começaram a se movimentar para que a gente mudasse esse cenário.
Ivan?
No caso, a legislação, no caso, a Lei de Acesso à Informação, ela estabelece que alguns entes, como Estado e municípios, eles regulamentem o seu trâmite, né, no caso do pedido de informação e as instâncias recursais. Então, no caso do Estado do Pará, quando se você requer, existe um decreto que regulamenta isso, e quando você, da mesma forma que acessa o sistema que está na internet e faz uma informação, você tem os prazos definidos e instâncias de recurso, né, no caso. Ocorre o seguinte, ocorre também, é bom lembrar, que o ideal é que você vá pela via administrativa. Mas se em determinado caso você notar que a sua pergunta, a falta de resposta possa levar a um dano, a possibilidade dessa falta de transparência pode levar a um dano, vamos dar um exemplo concreto. Se ao solicitar, pedir informação e pedir um relatório de controle de estoque, um exemplo como nós fizemos, e notar que não houve resposta, nada impede de você, ao mesmo tempo que recorre, pode também comunicar ao Ministério Público para verificar se existe o cumprimento de um controle patrimonial. Então, é esse que é o diferencial que o cidadão pode observar. É importante que ele tenha essa disposição de acessar a informação, e se caso não estiver satisfeito com o serviço que tem sido colocado, ele deve sempre informar que aquele serviço não está adequado e também comunicar aos órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, que aquele sistema de informação, de acesso, de resposta aos seus pedidos não está sendo adequado, de maneira que pressione o órgão a se adequar e fazer o devido atendimento. O que não pode é o cidadão ou a cidadã ficar sem resposta.
E, por exemplo, vamos dizer, ao final de uma gestão, de um período do ano, enfim, por exemplo, há uma contra-checagem dessas informações para dizer que elas são fidedignas. Por exemplo, quem é responsável por isso? Existe esse tipo de mecanismo de comprovar que aqueles gastos foram feitos daquela maneira, que os recursos vieram daquela maneira e que eles foram aplicados naquele sentido? Tem essa forma de ação?
As informações que presumem-se verdadeiras, todas as informações que o ente emite, no caso. Ocorre que pode haver falha, né, de alguma informação não está sendo colocada ali, ou então um problema dentro do seu sistema proposital. O fato é que aquela informação que chega é a informação oficial, é a que vale. Agora, pode ocorrer que aquele servidor que prestou a informação tenha prestado de forma incompleta ou equivocada. Ocorre que, no momento em que essas informações, a garantia e a qualidade delas é assegurada pelos sistemas de controles internos, ou seja, todo órgão possui um sistema de controle interno, às vezes uns mais deficientes, outros mais eficazes, que fazem esse monitoramento para averiguar se aquela informação está dentro, se existe um sistema que gera informação de maneira confiável. Né? E ocorre também isso em todas as esferas, né? No caso, e também existe o papel dos tribunais de contas que fazem essa checagem. Agora, a melhor forma de averiguar se aquela informação é verdadeira mesmo é efetivamente o cidadão confrontar com a sua realidade. Então, vou dar um exemplo concreto. Ele solicita uma informação se a sua rua já foi asfaltada e chega a informação de que aquele asfalto foi colocado, que custou tantos milhões de reais e não está condizente com o que ele vê. Então, efetivamente, ele pode, inclusive, informar o próprio órgão ou então a outro órgão de controle de que aquela informação não é fidedigna. É óbvio que presume-se a informação como verdadeira, mas não se pode dizer que ela é 100% fiel à realidade.
Então, aí o papel do cidadão é mais do que crucial, na verdade, né, para a efetividade da lei de acesso à informação. Né? Agora, eu queria... vocês comentavam no bloco passado ainda da questão de uma certa mudança de cultura, né, de valorizar a transparência ao invés do sigilo, né, e algumas medidas, desde que foi implementada a própria lei, teve algumas reações no sentido de servidores que não concordavam de ter seus salários divulgados. Mais recentemente, o próprio governo tentou adotar uma medida que ampliava o leque de servidores que poderiam implementar sigilo sobre determinados documentos. Enfim, algumas medidas que vão contra um pouco dos próprios princípios que vocês estão discutindo, valorizando a importância, né? Queria que vocês comentassem em que pé nós estamos nessa mudança de uma cultura de sigilo para uma cultura de transparência que valoriza, de fato, o bem público. Como é que vocês observam isso?
Fabrício, assim, eu vejo que nós estamos num estágio que não tem mais volta em termos de apropriação da cultura de transparência. A gente não consegue mais voltar. E isso tudo que você está colocando aí nada mais é do que um reflexo disso que eu estou colocando. Ou seja, qualquer tentativa hoje que aconteça em qualquer nível de uma mudança que possa representar um risco a essa cultura de transparência, ela é automaticamente rechaçada, e não só pelo cidadão comum, não. Imprensa, os próprios sindicatos, enfim, já há uma mobilização nacional em torno daquela situação. Então, nós estamos num caminho sem volta em relação à transparência, e eu tenho certeza que qualquer gestor que tiver hoje com a ideia de querer mexer sobre essa questão de transparência, ele vai ser duramente combatido, porque a gente não tem como voltar atrás, não tem como a gente dar nenhum passo atrás, e eu tenho certeza que cada vez que a gente for se apropriando, que o cidadão e a cidadã for se apropriando mais desse poder que ele tem, a gente vai ter a lei cada vez mais efetiva, como você falou desde o início, né? Cada vez mais efetiva no nosso país.
Ivan?
Eu vejo que sempre pode piorar, existe o risco. Eu concordo com o Marcelo que evoluiu muito, mas se não houver uma franca determinação, se nós não passarmos essa cultura ao longo das gerações e não disseminarmos isso, é possível retrocesso. Por exemplo, um caso concreto que nós estamos vivenciando hoje, e isso envolve novamente o papel, e eu gosto sempre de frisar a importância que a Universidade Federal do Pará tem em grandes debates, é a própria questão da reforma da Previdência. Né? Eu me lembro que na reforma da Previdência, ainda no governo Temer, a Universidade teve um papel importante de destaque, juntamente com a ANFIP, né, que é a Associação Nacional do Fisco, dos Fiscais da Previdência, em relação ao acesso às informações da Previdência. Por exemplo, recentemente agora houve negado um pedido de acesso à informação, não foi nem respondido ainda, ao modelo atuarial que se fundamenta essa nova Previdência. Na gestão passada, quando foi disponibilizado o modelo, foi possível levar em audiência pública e se questionar e mudar muito o rumo do debate com a aprovação da Previdência. Atualmente, agora, as informações prestadas pelo governo, elas são insuficientes, né, para que se possa debater com clareza esse modelo atuarial que se está se propondo colocar. Né? Então, existe ainda uma resistência muito forte, e o ataque à democracia precisa de vigilância contínua, porque existe sempre uma tendência muito comum se buscar linhas fortes do autoritarismo. Mas o que eu posso dizer é que hoje, efetivamente, nós temos órgãos como a Controladoria Geral da União, né, que é um órgão que é referência em transparência não apenas no Brasil, mas no mundo. Nós temos uma experiência, uma cultura de transparência que está evoluindo muito. Agora, em situações críticas, sempre há uma resistência natural para que se feche a informação, porque quando você disponibiliza a informação, você está compartilhando poder. Então, no caso, hoje, o cidadão precisa estar muito atento, exercitar, solicitar informação e não deixar passar, porque ele tem direito, ele paga a informação, ele tem acesso. E no caso dos salários é exatamente isso. O cidadão, ele tem direito a saber quanto é a remuneração do servidor público, da mesma forma como ele tem direito ao acesso a uma informação de alguém que trabalha para ele, né? Se alguém mora em um condomínio, tem que saber quanto custa a folha de pessoal, quantos porteiros, os zeladores ganham. E é a mesma coisa, o magistrado, o presidente da República, os servidores em geral, precisam ter o seu salário disponibilizado, porque são pagos pelo contribuinte. Então, se o contribuinte paga, ele tem diretamente, ele tem o direito, e ainda mais por impostos, ele é obrigado a pagar, ele tem direito a esse acesso. E graças a essa divulgação já foi identificado uma série de fatores, né? Por exemplo, a questão do cumprimento de teto constitucional. Havia casos que, a partir do momento que houve a divulgação, servidores que recebiam acima do teto constitucional acabaram pedindo exoneração, saindo do processo. Então, houve uma economia significativa. Além de se identificar quem são os servidores, quanto ganham, se havia algum aspecto também relacionado ao patrimônio de determinados servidores que ganhavam bem menos em relação àquilo que eles ostentavam. Servidores que ganhavam valor muito baixo. Isso é até a Controladoria Geral da União trabalhou muito com a Polícia Federal em alguns casos, né, emblemáticos, quando foi constatado que servidores estavam envolvidos em fraudes e ostentavam um padrão de vida muito além do que tinha apresentado sua remuneração. Quando a população teve acesso, pôde agir.
Agora, eu acho que é até importante ressaltar que a gente está falando aí da questão da transparência, né, mas assim, não são apenas órgãos públicos, né, que devem prestar essas informações, algumas organizações não governamentais, enfim, que às vezes têm contratos, convênios com o Estado também devem prestar essas informações, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que a lei de acesso à informação, ela é bem ampla, né, em termos de quem são esses fornecedores de informação e quem a gente pode acessar, né, para conhecer esses dados, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco disso pra gente.
A lei, ela prevê que estão subordinadas à transparência todos aqueles que arrecadam, gerenciam recursos públicos, inclusive a questão quem presta serviço público também. Então, o leque é bem grande. É o que a gente tem que separar de quem, em relação a como a gente está falando, de transparência passiva também, que são aqueles pedidos de acesso, quem está no ESIC. Então, o ESIC é o sistema federal, que nós temos hoje 303 órgãos que respondem pelo ESIC. Aí você vai dizer, Marcelo, então, determinado órgão, por exemplo, um conselho regional de engenharia e arquitetura, um exemplo, ele não está no ESIC, então ele não tem que atender a LAI, não, ele tem que atender a LAI, sim. Ah, do sistema S, o SESI, ele não tem que atender a LAI, ele tem que atender a LAI, sim. Ele não está no ESIC. Ah, mas eu não achei ele no ESIC, mas é porque ele não é obrigado a usar o ESIC. Mas ele é obrigado a dar transparência e a responder todas as demandas da sociedade no que diz respeito a informações públicas, né? Sempre a gente destacar, a LAI, ela trata da publicidade de informações públicas, do que for informação pessoal, do que for informação restrita ao interesse de uma pessoa, ela não é abrangida pela LAI. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, ah, eu quero saber quais são os empréstimos que o Ivan tem lá no salário dele, eu quero saber se o Ivan paga a pensão alimentícia, se ele já separou três vezes. Então, assim, isso são informações pessoais, são informações que não são informações públicas. Ah, eu quero saber quanto o Ivan ganha, quanto é descontado do salário dele, qual é o líquido dele. Isso é informação pública. É a despesa que o órgão público tem com aquele servidor. Agora, as informações qualitativas, digamos assim, que dizem respeito à vida privada do servidor público, aí essas não. Essas são informações que não são de divulgação. Então é bom ter essa situação bem clara para que a gente depois não confunda na hora de pedir alguma informação.
Quando vocês acompanham tanto gastos de órgãos públicos quanto de ONGs, por exemplo, associações, enfim, vocês observam muita mudança no tratamento desses dados entre esses órgãos de diferentes âmbitos ou estamos no mesmo patamar?
Normalmente o acesso à informação de uma organização que executa recurso público, mas é privada, no caso, normalmente nós solicitamos através da secretaria ou ministério que está vinculado. Normalmente, quando se há repasse, é através de algum termo de colaboração, de um instrumento jurídico entre o poder público e a entidade privada. Então, nós solicitamos as informações diretamente ao poder público. Agora, ocorrem situações extremamente complicadas. Ano passado, houve uma organização que recebeu um valor significativo, algo em torno de R$320 mil, para poder fazer uma execução de um programa de capacitação, digamos, de maio a agosto. É um prazo significativo. E quando nós solicitamos a informação ao governo do estado, eles informaram que poderia pegar aquela informação. Nós pedimos um modelo, um arquivo digitalizado, e eles informaram que estavam disponível impresso na sua organização, né? Então, assim, a informação foi disponibilizada, mas não foi disponibilizada de uma forma tão simples, né? Você poder digitalizar. Se você digitaliza e disponibiliza aquela informação, você está estimulando o controle social e, imagine, R$325 mil passariam a ser acompanhado pelo cidadão. Então, o Estado ganha, quando o Estado quer trabalhar com isso, uma série de fiscais. Não há algo melhor para um gestor do que a transparência, porque ele consegue ter vários agentes controlando aquele recurso, então ele tem menor probabilidade de errar. Aqui fica até um pedido para quem é gestor, que efetivamente quando um cidadão pede uma informação, repasse, porque você está tendo mais um parceiro do que alguém que quer causar um problema.
Ok, gente, a gente vai se encaminhando para o final do programa. Eu vou abrir o espaço para as considerações finais, né? Principalmente para vocês comentarem. A gente já falou de alguns aspectos, né? Mas eu acho que é importante ressaltar o serviço mesmo, né? Como é que a gente pode se apropriar da lei de acesso à informação. Vocês já falaram aí bastante do ESIC, mas eu acho que é importante ressaltar, né? Mas também comentar quais são esses avanços e desafios que a gente tem a partir de agora, já que é uma cultura que está em construção, né? Com certeza a gente tem muito a aprender, novas experiências podem ser implementadas, a gente precisa de fato efetivar essa cultura de transparência. O que a gente pode fazer enquanto cidadão mesmo para valorizar esse novo momento? Fiquem à vontade, Ivan, Marcelo.
Bom, eu vejo que, como você falou, a gente tem que cada vez mais se apropriar realmente. A CGU tem o site que é www.acessoinformação.gov.br, e lá os cidadãos podem encontrar várias informações sobre a LAI, inclusive relatórios sobre a execução da LAI, como está o nível de respostas a pedidos de acesso, enfim, discussões, notícias que dizem respeito ao acesso à informação. Então é um site bem construído e que traz muita informação para quem quer se aprofundar, para quem quer se apropriar mais do tema. Por lá também a gente consegue acesso ao ESIC. Enfim, hoje o desafio que a gente tem pela frente é de tornar o que a gente vem falando desde o início do programa aqui, né? Tornar realmente a lei de acesso à informação cada vez mais efetiva, né? Então esse é o grande desafio que todos possam unir forças e unir esforços, que a gente vai cada vez tornar ela mais um instrumento de trabalho. Já que nós estamos aqui numa rádio da universidade, eu vejo que cursos como ciências contábeis, economia, administração, o próprio jornalismo, a LAI é um instrumento interessantíssimo para esses cursos. Então hoje você vê a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é praticamente uma parceira constante da CGU, de tanta capacitação que acontece para os jornalistas, porque ela é um instrumento incrível que a gente tem hoje na nossa mão e que a gente precisa usar, e isso vai fazer com que ela seja cada vez mais efetiva. Isso é um desafio muito grande, que é um desafio conjunto dos órgãos de controle, dos órgãos de defesa da sociedade, mas também da sociedade como um todo, do cidadão, de entidades como o Observatório, mas do cidadão simples que está lá na casa dele, que não participa de nenhuma associação, mas que quer ter o seu direito respeitado, né, e garantido. Ele também é uma peça muito importante nesse processo. Então, acho que o recado que fica é esse, que a gente realmente se aproprie desse direito, que a gente faça valer o nosso direito, e que com a união de todas essas ações a gente vai continuar esse caminho que, como eu falei no início, na minha opinião, é um caminho sem volta, porque hoje todos estão unidos na busca de se manter isso que a gente lutou por tanto tempo para chegar até onde a gente chegou. tá? Então eu agradeço o convite aí para a gente estar aqui, também me coloco à disposição para outros programas que tratem de assuntos que sejam do interesse da CGU, para que a gente possa participar aqui e contribuir no debate.
Obrigado, Marcelo e Ivan Costa.
Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade e novamente parabenizar a Universidade Federal do Pará, de qual eu sou egresso, né, com muita alegria, por essa oportunidade de trazer esse tema tão importante e colocar ao ouvinte, a necessidade de continuar, de persistir no questionamento e nas indagações. Para se ter uma ideia, o estudante universitário, às vezes ele pensa que o seu único patrimônio é quanto ele tem no bolso. Mas, na realidade, o maior patrimônio que ele tem é o patrimônio público. E, para isso, ele precisa saber o que tem. E eu, além de acesso à informação, traz instrumentos para saber o que é que está sendo feito com esse patrimônio. Só para você ter uma ideia, para 2019, o município de Belém tem um orçamento de 3 bilhões e o estado do Pará tem um orçamento de mais de 27 bilhões de reais. São recursos, é muito dinheiro, que precisa ser controlado e que, se o cidadão tiver noção e começar a participar, vai poder colaborar muito para a aplicação adequada. E caso ele esteja sofrendo, com dificuldade, se sentindo só, a gente deixa aqui o endereço da nossa fanpage no Facebook. Basta colocar lá Observatório Social de Belém e ali a gente pode ir interagindo, porque agora nós já estamos melhorando mais um pouco o nosso processo de comunicação para, ao deixar uma mensagem, a gente compartilhar, não é? E ajudar também a orientar no sentido de como fazer uma pergunta focada, adequada, direcionada à solução de um determinado problema. Então, agradeço, Fabrício, agradeço ao Marcelo pela oportunidade de dividir aqui esse espaço e compartilhar essas informações, na certeza de que a nossa democracia vai evoluir muito e certamente esses gastos serão bem mais aplicados no uso dos recursos públicos direcionados ao interesse coletivo pela participação social, utilizando a LAI como instrumento de desenvolvimento.
Obrigado, Ivan Costa, também do Observatório Social de Belém. Mais uma vez agradecemos também o Marcelo Moraes de Paula, da Controladoria Geral da União aqui no Estado do Pará. Agradecemos a participação de vocês por todos os esclarecimentos, tudo que vocês falaram aqui, com certeza é muito importante para a gente exercer melhor a nossa cidadania. Muito obrigado por divulgar conhecimento com a gente hoje. Agradeço então mais uma vez a participação dos nossos convidados, Marcelo Moraes de Paula, da Controladoria Geral da União aqui no Pará, e também o Ivan Costa, do Observatório Social de Belém. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Gabriel Souza, gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.